Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova projeto que atualiza a Lei de Execução Penal.
E na CCJ foi aprovada a PEC que institui voto distrital misto.
Fernando Bezerra Coelho chama atenção para a necessidade de recuperação do Rio São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As mesas do Senado e da Câmara dos Deputados promulgaram hoje a emenda constitucional que veda coligações partidárias nas eleições proporcionais.
A emenda à Constituição também estabelece cláusulas de desempenho para as legendas terem acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão.
E segue para análise do plenário a proposta de emenda à Constituição que prevê a adoção do voto distrital misto no lugar das eleições proporcionais.
Pelo novo sistema da PEC aprovada hoje, é fruto do trabalho do senador Valdir Raupe, da consolidação de outras três propostas. Os eleitores votarão duas vezes na disputa para deputado, uma em um candidato e outra em um partido.
O número de cadeiras a que terá direito cada partido será definido com base na votação recebida pela legenda e será descontado do total o número de candidatos das legendas eleitas pelo voto distrital. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Se um partido eleger mais representantes pelos distritos do que teria direito pela proporcionalidade, a diferença vai ser compensada nas listas, mas não haverá aumento no número de deputados. Os distritos serão delimitados pelo Tribunal Superior Eleitoral até um ano antes da votação, em número equivalente à metade dos representantes do Estado na Câmara, arredondando para cima se a divisão for quebrada, e com um máximo de 10% na diferença entre o número de eleitores. Raupe lembrou que o modelo atual de voto proporcional tem distorções e que a mudança uniria o melhor de dois sistemas.
Os autores apontam quatro debilidades do sistema proporcional com listas abertas em vigor: o afastamento entre eleitores e eleitos, o custo elevado das campanhas eleitorais, a fragilização dos partidos e a falta de transparência do sistema para a maioria dos eleitores. A iniciativa se propõe a conjugar os méritos do sistema proporcional com aqueles do sistema distrital, harmonizando um sistema com outro.
Os suplentes de deputados sempre virão das listas partidárias. No caso da vaga aberta ter sido motivada pela saída de um parlamentar eleito pelo voto partidário, o suplente fica até o fim do mandato. Se quem deixou o assento foi um deputado eleito nominalmente, haverá novas eleições no caso de faltar mais de 6 meses para o fim do mandato. Passado esse prazo, o suplente conclui o mandato do antecessor. O método será estendido para eleições de deputados estaduais e deve nortear leis municipais na definição do sistema para a escolha de vereadores.
Comissões.
E a CPI dos maus-tratos aprovou a condução coercitiva de Gaudêncio Fidelis, o curador da mostra Queer Museu, em Porto Alegre.
Gaudêncio já havia declinado o convite para falar na comissão e também não compareceu à convocação marcada para esta quarta-feira. A reportagem é de Marcela Cunha.
Um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, garantiu a Gaudêncio Fidelis o direito de se manter em silêncio durante depoimento à CPI dos maus-tratos. Porém, o ministro afirma no mesmo documento que a obrigatoriedade de comparecimento à CPI, quando uma pessoa for devidamente intimada, já foi decidida pela corte. Como Gaudêncio não foi à oitiva, o presidente da CPI, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, afirmou que vai pedir à Polícia Federal a condução coercitiva do curador da exposição.
Tentou usar os senadores fazendo deles besta. Não era passagem, não era ninguém doente, ele entrou lá. E tentou usar os senadores mentindo para ganhar tempo, para não vir depor. O ministro ordenou ele para depor. Então o senhor Gaudêncio zombou, anarquizou e aí foi para o Supremo para não vir. O senhor virá com a Polícia Federal.
A condução coercitiva não tem data para acontecer. Também foi aprovado um novo requerimento de convocação do presidente do Santander Cultural, Sérgio Rial, para tratar sobre o patrocínio à exposição.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que há um ano está em vigor a lei que pune com prisão de 4 a 8 anos e multa quem for condenado pela prática do crime de tráfico de pessoa.
A nova lei estabeleceu que, além de ser caracterizado pelo comércio de pessoas para exploração sexual, o tráfico de pessoas também será aplicado para fins de trabalho escravo, remoção de órgãos e tecidos e adoção ilegal.
Lídice da Mata ainda citou dados referentes às denúncias registradas pelo serviço Ligue 180, referente ao tráfico humano para fins de exploração sexual. Entre os anos de 2014 e 2016, de 488 casos, 317 vítimas eram mulheres.
Já entre as 257 denúncias de trabalho escravo, 123 envolveram mulheres. Crianças e adolescentes também são vítimas potenciais e somaram 216 traficados entre 0 a 17 anos, de um total de 413 denúncias.
E no aniversário de 516 anos de descoberta do Rio São Francisco, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, sugeriu medidas para a recuperação do Velho Chico.
Entre as medidas está a possibilidade de transposição das águas do Rio Tocantins para o São Francisco. Antes, porém, ele disse ser necessário que o Senado avalie a viabilidade econômica e ambiental dessa proposta.
Segundo Fernando Bezerra, também há a possibilidade de construção de 5 barragens nos afluentes do São Francisco, em Minas Gerais. Ele acredita que esta alternativa é mais eficiente e mais barata do que a transposição.
Essas 5 barragens oportunizaria a reservação de mais de 9 bilhões de metros cúbicos. Para se ter uma ideia, isso significa aproximadamente um terço da reservação do Lago de Sobradinho. E a estimativa de custos para este empreendimento é da ordem de 3 bilhões de reais.
E a Rádio Senado é novamente finalista de um prêmio de jornalismo. Desta vez é a reportagem Escalpelamento, Dor e Superação nos Rios da Amazônia, do jornalista Adriano Faria. O resultado final da 24ª edição do Prêmio CNT de Jornalismo será conhecido em novembro.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou os vencedores do concurso de redação do projeto Jovem Senador. A edição de 2017 envolveu mais de 150 mil estudantes de escolas públicas de todo o país. O tema da redação foi Brasil Plural, para falar de intolerância.
O primeiro lugar na etapa nacional ficou com a aluna Bruna Nery Brandão, de Brasília. Em segundo, Silmarque de Araújo Alencar, do Maranhão. E em terceiro lugar, Raíssa de Souza Reis, do Amazonas.
Os vencedores em cada estado e no Distrito Federal estarão no Senado em novembro. Durante 4 dias, eles vão acompanhar o processo de discussão e elaboração das leis. As melhores propostas serão encaminhadas para discussão e votação pelos senadores.
O Senado aprovou agora há pouco o projeto que atualiza a Lei de Execução Penal do Brasil.
A ideia é solucionar problemas enfrentados hoje pelo sistema carcerário brasileiro, como, por exemplo, a superlotação, e também promover a informatização e a ressocialização de detentos. A repórter Paula Groba traz agora ao vivo as informações. Boa noite, Paula.
Boa noite. Pelas regras do projeto, estão previstas isenções fiscais para empresas que contratarem presos, a possibilidade de cumprimento de pena em estabelecimentos mantidos pela sociedade civil e a definição da capacidade máxima para 8 pessoas por cela. Elaborado após o trabalho de uma comissão de juristas no Senado, a reforma da Lei de Execução Penal é uma tentativa de solucionar a crise do sistema carcerário brasileiro. Segundo o relator em plenário, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, a ideia é humanizar o sistema, estimular a ressocialização, informatizar e desburocratizar o sistema. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. O plenário do Senado ainda aprovou a MP 782 de 2017, que altera a organização administrativa do Executivo Federal. Uma das mudanças é a garantia de status de ministério para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Vários senadores questionaram a proposta, alegando que ela assegura foro privilegiado ao atual ocupante da pasta, Moreira Franco. O relator, senador Flecha Ribeiro, alegou, no entanto, que a MP apenas garante a reordenação administrativa. Paula Groba, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.